Entrevista.
A realidade sempre atravessou a arte de Denise Fraga, no teatro, no cinema, na televisão e agora também no streaming e na internet. Ela levou a peça Eu de Você para o YouTube e traz novas histórias aí de quarentena. E estreia também série na Netflix, a série aí que trata de um vírus transmitido pelo contato humano, boca a boca. Vamos saber mais sobre isso tudo conversando com a Denise, que está na linha com a gente. Boa tarde, Denise, tudo bem?
Boa tarde, Dante. Prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso sempre recebê-la aqui na Rádio MEC para a gente falar sobre as suas criações tão bacanas. E Denise, como que está sendo produzir aí para você na quarentena? Sei que você está produzindo em família, né? A série Horas em Casa no perfil Eu de Você, né? Conta um pouquinho desse trabalho para a gente.
Então, na verdade, acho que tudo é fruto dessas inquietudes que esses tempos tão desafiadores estão provocando na gente, né? Eu e o Luiz sempre fomos muito parceiros de trabalho, além de parceiros da vida. Então, a gente foi ficando com vontade de fazer alguma coisa, também achar brechas para o nosso ofício nesse tempo tão surpreendente que a gente não sabe quando a gente vai voltar, né? O nosso trabalho exige aglomeração, nós fomos os primeiros a parar e talvez sejamos um dos últimos realmente a voltar. Mas, mais do que tudo, eu acho que são as inquietudes que quiseram. E a gente tem uma equipe de roteiristas muito bacana também, que é o Rafael Gomes, que é um parceiro de longa data da gente, de várias séries, de vários trabalhos na TV, no cinema, no teatro, também o Eu de Você, que era a peça que eu estava fazendo quando tudo isso, quando parou. Era uma peça que era baseada em histórias reais e também tinha dramaturgia do Rafael junto com a gente. Também está com a gente a Silvia Gomes, que é uma roteirista também maravilhosa, premiadíssima também, a Cássia Conte. Eu e Luiz e o Pedro. Aqui em casa, Pedro é nosso filho, estudante de cinema, jovem cineasta. Então, a gente falou assim, quer saber? Vamos fazer. E aí, a gente faz as reuniões de roteiro pelo Zoom, com os roteiristas. As reuniões criativas, a gente se encontra algumas vezes na semana. E depois, a gente começou a fazer e está dando muito certo. A gente está tendo um feedback muito bom. De alguma maneira, o Horas em Casa é um filhotinho do Eu de Você. O Eu de Você é a peça que eu estava fazendo, que teve como ponto de partida essas narrativas reais. A gente recebeu quase 300 cartas, e-mails e vídeos e tal, 300 histórias. Isso foi no ano passado. A gente fez uma temporada linda em São Paulo. O objetivo da peça era trançar essas histórias reais com literatura, música, pequenos poemas e tal, virou uma peça que... Ai, eu fiquei muito triste quando interrompeu, gente, porque a peça é linda, foi uma temporada incrível aqui. Realmente a peça toca muitas pessoas e me toca muito, porque a peça virou uma experiência humana, assim. E, de alguma maneira, o Eu de Você, não, o Horas em Casa, não são histórias exatamente reais, mas são sentimentos reais que a gente tem escutado aqui e ali, de um amigo, de uma pessoa que falou, uma coisa que a gente leu na rede social. Então, são apanhados de cotidianos dessa época que a gente está vivendo. E acabou sendo, como diz, uma colagem de sensações da semana, né?
Sim.
E junto tem uma personagem da jornalista, às vezes que dá um posicionamento crítico, tem especialistas criados falando coisas que a gente pesquisa, enfim. Tem sido muito bom e agora eu começo a ver que talvez Horas em Casa não seja só um formato para esse tempo de horas em casa, que ele vire mesmo um formato que a gente possa continuar fazendo como esse apanhado de sensações da semana.
É muito legal. Eu pensei...
E tem agora... Desculpa. Pode falar.
Não, eu pensei realmente que fossem histórias reais, porque elas são muito identificáveis e a gente já ouviu muitas sensações como as que vocês trazem. E vocês também tocam em temas importantes e em temas delicados também. Além do humor, claro, vocês trazem violência doméstica, né? Fizeram referência também à morte do George Floyd. Vocês trazem essa atualidade também, né?
Eu acho que a gente, assim, tem sido uma tônica do nosso trabalho, e isso está na peça também, acho que no trabalho do Luiz, no meu trabalho, mesmo quando a gente trabalha separado, eu acho que se a coisa que a gente gosta é de falar da tragédia cotidiana com leveza, na medida do possível, claro, nem sempre isso é possível. E uma coisa que eu acho o humor sempre um ingrediente que cria muita consciência, né? Porque o humor, ele recruta a tua inteligência. Você só ri daquilo que você entende. Uhum. O humor, ele é um excelente, como dizer, é como se ele funcionasse abrindo trilha para o pensamento. Uhum. E as pessoas falam, é para ficar mais leve, é para ficar mais fácil. Eu falo, não exatamente. Sim. É para chamar a inteligência, o pensamento, a razão. O humor é algo absolutamente ligado à razão. Uhum. Né? Você, para entender a piada, você precisa raciocinar. Então, quando você usa o humor e a ironia, que autores como Brecht, Chekhov, Shakespeare mesmo, são campeões nisso, de usar a ironia e o humor para você levar o pensamento. Né? E eu acho que, através do humor, você pode falar de coisas da nossa barbárie, da nossa realidade tão assustadora como tem sido. E eu acho que, claro que a gente sempre toma cuidado, porque a leveza precisa ser até certo ponto, né? Você tem que ter muito cuidado para a leveza não ser leviana. Que o humor traz uma crítica, e sempre se usou o humor como crítica feroz, né? Vários autores se fazem valer disso, e é de uma eficácia imensa, e isso a gente não tem dúvida, e é uma coisa que a gente adora fazer, ficar também nesse terreno entre o humor e o drama, entre a comédia e o drama, entre o humor e a emoção. Né? É um terreno que eu acho muito fértil, ele ativa o pensamento, ele te ativa como pessoa, eu até arriscaria dizer que ele te dá vontade de viver.
Com certeza.
Porque ele ativa a tua criatividade.
E a sua série nos faz a gente se sentir menos sozinho, porque a gente se identifica com essas histórias todas e a gente tem esse sentimento de pertencimento. Né? Não sou só eu que estou sentindo isso. E tem um artista e tem um grupo de artistas que está espelhando isso para a gente, isso nos ajuda a atravessar isso, com certeza.
Ai, que bom você falar isso, Jansen, adorei isso que você falou. Mas... Porque é isso mesmo, eu acho que eu sempre falo uma coisa a respeito da arte, que eu acho que a grande função da arte é fazer você se reconhecer como parte da história da humanidade, desse negócio chamado humanidade, né? Quando você tem um poema de Pessoa na caixinha, ou leu aquele conto da Clarice, ou você tem aquela peça que você viu, aquela cena daquele filme, quando você está lá sofrendo, você fala, Chico Buarque escreveu essa música, que nem aquela música do Chico, aí você canta um pedaço, não é que você deixe de sofrer, mas você não sofre mais sozinho, você sofre com a complexidade dos poetas, e, portanto, você entende que alguém no século XIX escreveu aquele negócio que você está sentindo agora. Então, eu faço parte desse mesmo lugar que essa pessoa pertence, que se chama humanidade, né?
Com certeza, com certeza. E, Denise, você também estreia na Netflix a série Boca a Boca, né? Com direção do Esmir Filho.
Hoje.
Estreia hoje, nessa sexta-feira, na
já
Netflix.
Já estreou, né?
Já tá aí.
Estreou 4 da manhã.
Olha.
Quem quiser fazer a maratona já pode. Eu vou te falar. É uma série para maratonar, porque eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, Jansen. E é uma... Porque, assim... ela é uma série que tem todos os ingredientes de uma boa série, assim, de suspense, que você quer ver o próximo capítulo. Um elenco jovem maravilhoso, um elenco inteiro maravilhoso, mas eu não tenho modéstia à parte, eu me incluindo no elenco.
Com certeza.
Mas, enfim. Não, mas eu estou dizendo que é de muita qualidade. E eu vi o primeiro episódio, eu fiquei muito feliz. O Esmir Filho, a Juliana sempre banana de falar o sobrenome dela, porque é Rojas.
Rojas.
Né? Rojas. É muito bonito.
A série fala justamente sobre um vírus transmitido pelo beijo, né? Que sincronicidade. A série foi gravada ano passado.
Muito louco. Você sabe que é louco isso, porque quando começou essa pandemia, eu falei assim, gente, o boca a boca. Que loucura. E até eu fiquei assim, meu Deus, será que vai ser vai ser esquisito a gente falar de uma epidemia no meio da epidemia? Mas você sabe que não, que eu acho tão lindo como a vida potencializa a arte, né? E como isso vai, porque assim, você falou aí, é uma coincidência, né? Uma sincronicidade. Eu falo, coincidência é a epidemia. Sincronicidade é ser uma fábula do afeto. Uhum. A série, ela acaba, de alguma maneira, nos dizendo, com todos os ingredientes de uma boa série, suspense, uma coisa delirante, muito boa, assim, falando desse amor jovem, sabe? É muito bonita a série, mas ela fala de uma coisa de como a gente, o que vai nos salvar vai ser o afeto, as relações, aonde a gente se segura mesmo, o núcleo duro da nossa existência são as relações. Uhum. Então, é muito louco a gente estrear nessa época. É uma sincronicidade realmente absurda. E eu estou doida assim, para ouvir o que as pessoas vão achar. Está estreando hoje, que eu acho 4 da manhã. E às vezes eu fico curiosa, eu vou lá no Instagram ver o que se já tem algum comentário, porque é muito impressionante. Ficou um trabalho lindo, sabe? Assim,
E o Esmir traz, geralmente nos trabalhos dele, essa linguagem poética, né? Para temas da juventude, mas ele traz essa coisa mais onírica, né?
Ele traz exatamente uma coisa onírica, uma coisa que tem uma coisa fantasiosa, mas que não te tira da realidade.
Uhum.
Isso é que é muito bonito da série, porque é uma cidade fictícia, aqueles personagens têm um quê de... Meu Deus, que pessoa é essa?
Você faz
um mistério, sabe?
Você faz uma mulher conservadora, é isso?
É. Não deixa de ser uma vilã ela, mas assim, todo bom roteiro que humaniza os vilões, né? Você vai vendo por que que ela age desse jeito, né?
Uhum.
Uma pessoa que acha que pode controlar o mundo, que a vida tem rédeas, e vai vendo as rédeas fugir da mão. Ela é a diretora da escola, acha que tem uma psicologia incrível para lidar com aquele jovem, sabe?
Uhum.
Então, é um personagem... Eu fiquei muito feliz de fazer. E tem todos esses ingredientes meio de mistério, de ser uma personagem esquisita, sabe? Eu adorei trabalhar com o Esmir e com a Ju, porque é um universo diferente do que eu acho que esse tipo de universo foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa que tivesse esse pezinho um pouco na fantasia, no mistério, sabe? Uma coisa delirante, uma coisa, como você disse, bem onírica.
Que legal. Vamos maratonar nesse fim de semana, então, boca a boca. E vamos
Isso,
curtir
vale
também.
Vale a pena, viu?
E vamos curtir Horas em Casa no YouTube, no perfil Eu de Você. E, Denise, depois de mais de 120 dias aí de quarentena, né? Mudou alguma coisa para você nessa relação com o tempo, esse tempo de espera que a gente está, de espera e de esperança, né? Para a gente voltar a alguma normalidade. O que mudou para você nessa relação com o tempo e a pandemia?
Olha, primeiro deixa eu só te dar aqui, o canal do YouTube é o Eu de Você, mas a gente também tem no meu perfil do Instagram, Denise Fraga Oficial, os episódios do Horas em Casa, no sábado sai no YouTube,
durante a semana
a gente coloca no Denise Fraga Oficial no Instagram. É, só para complementar o que você tinha falado, mas essa questão do tempo, do que a gente, essa pergunta que não quer calar, né? O que aprendemos nessa quarentena, eu achei muito louco, sabe, Jansen? Até eu estava pensando isso agora de manhã, muito curioso você me perguntar isso agora, porque eu falei, quando tiver a quarentena, eu separei os livros que eu queria ler, eu falei, não, a gente tem que aproveitar esse tempo. E, de repente, eu vejo como esse tempo veloz está dentro de nós. E como que a vida, dentro da virtualidade, dos encontros por Zoom e das reuniões e do que você tem a fazer, como a gente voltou a correr, como eu voltei a correr aqui dentro. E eu não quero. Eu acho que é um tempo, realmente, da gente decidir que vida que a gente quer ter, claro, na medida do possível, dos privilégios de cada um. Porque essa é a coisa que essa quarentena escancarou, que esse isolamento e essa pandemia escancararam, foi a nossa diferença social, a maneira em que cada um consegue lidar com isso. Né? O país foi, parece que a vida ficou com lente de aumento. E se você ainda não teve a chance de pensar nisso, eu penso as pessoas que nunca pensaram nisso, que pensem com o que você quer contribuir, de que empresa você quer comprar. Uma coisa que eu tenho pensado muito é com o que a gente colabora. Sim. E o voto não é uma coisa de 4 em 4 anos. Você dá dinheiro para uma empresa que tem atitudes sórdidas em relação ao meio ambiente, é uma espécie de voto. Então, eu acho que a gente tem que... Essa parada que o mundo deu é para a gente pensar muito que vida que a gente quer levar, aproveitar essa oportunidade de entender com o que a gente colabora. Né? Eu fiquei aqui na minha casa e a coisa de você fazer a sua comida, de você ter que cuidar da sua casa, de você lidar com o dia a dia, com a sua necessidade, você vê a sua família, a comida, as plantas crescendo. Né? Você entende muito aonde está essa essencialidade, esse essencial, esse núcleo duro da existência. Então, não é possível que a gente, dentro dessa vida inventada, dessa sociedade da eficácia a qualquer custo, desse consumo desenfreado, sem querer para quê, né? Que a gente não possa realmente tomar consciência com o que a gente quer colaborar, que vida realmente a gente quer criar em pequenos gestos cotidianos. Eu tenho pensado muito sobre isso.
Com certeza, a gente desenvolver essa consciência, né? Do tempo, do nosso poder de escolha dentro dos limites, como você disse, que marcas a gente apoia e o que a gente faz do nosso tempo realmente é uma questão para a gente pensar e mudar, principalmente. Denise, é sempre muito bom falar com você, a gente falaria horas aqui e eu quero muito te agradecer pelo papo mais uma vez e por todas essas atrações que você traz para a gente, Horas em Casa, no perfil Eu de Você e também no Instagram da Denise Fraga e também na Netflix, já tem a série Boca a Boca e vem muito mais coisa por aí também. Obrigado, Denise.
Sim. Imagina, obrigada a você, Jansen, tudo de bom aí, cuide-se direitinho, vocês também, muito obrigada, ouvintes.
É isso aí.
Horas em Casa, amanhã tem Horas em Casa, hoje estreia Boca a Boca.
Isso aí, hoje Boca a Boca, amanhã 2 da tarde já tem novo episódio de Horas em Casa no perfil Eu de Você. Denise, boa tarde para você, muita saúde.
Para você também, querido. Um beijo.
Valeu, beijão. Conversamos aqui com a Denise Fraga, sempre muito bom conversar com ela.